Agora são 10 horas 34 minutos, terça-feira, hoje 10 de janeiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Mulher que estava a caminho de comprar bolo para o aniversário da filha morre em acidente. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Aconteceu, então, nessa terça-feira, esse acidente com essa mãe que foi buscar o presente, ou melhor, fazer a festa de aniversário da filha, que estava completando 8 anos de idade, aqui próximo a Cascavel, em Formosa do Oeste. A mãe acabou perdendo o controle do carro, bateu o veículo em um poste e morreu na hora. O corpo de bombeiros fez o primeiro atendimento, mas a mulher não resistiu e acabou falecendo. Lucian.
Muito obrigado, Franciele Tien, pelas suas informações. Um trabalhador morreu eletrocutado enquanto fazia instalação de placas solares. Foi em Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Um jovem de 28 anos acabou recebendo uma descarga elétrica enquanto trabalhava. Esse acidente aconteceu ontem aqui em Maringá, no Jardim Canadá. Ele estava fazendo a instalação de painéis solares em cima do telhado de um barracão em construção quando sofreu, então, uma descarga elétrica de aproximadamente 700 volts. O SAMU tentou reanimação cardiopulmonar, porém o trabalhador não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo de bombeiros precisou utilizar um caminhão com plataforma para retirar o corpo de cima do telhado. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A mãe da vítima foi comunicada da morte do filho no quartel central do corpo de bombeiros. Após o trabalho de perícia no local do acidente, o corpo foi recolhido e encaminhado ao IML de Maringá, Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Um caminhoneiro morreu em um acidente na PR-151 em Castro, que fica na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Lucian. Bom dia a todos. O acidente aconteceu próximo das 3 da manhã de hoje, no quilômetro 277 da PR-151 em Castro. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de um caminhão com placas do Rio Grande do Sul, perdeu o controle da direção e tombou o veículo no canteiro central da rodovia. O homem de 44 anos, que não teve o nome divulgado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um passageiro de 62 anos teve ferimentos leves e foi encaminhado pela equipe do SIAT para uma unidade de pronto atendimento também da cidade de Castro. O trânsito fluiu em meia pista até a finalização dos atendimentos por parte das equipes de resgate, chegada também do IML para o recolhimento do corpo da vítima fatal deste acidente na madrugada de hoje, em Castro, aqui na região dos Campos Gerais. Lucian?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Vítimas de uma chacina em Joinville, no estado de Santa Catarina, eram naturais do sul do Paraná. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. E este crime ainda é um mistério para a polícia catarinense. Esta chacina aconteceu no último domingo, quando 6 pessoas foram encontradas carbonizadas dentro de um veículo em Joinville. Segundo o delegado Dirceu Silveira Júnior, da Delegacia de Homicídios, as vítimas eram naturais aqui de União da Vitória, e também de Palmas, no sul do Paraná. O nome e o sexo das vítimas ainda não foram divulgados pela polícia. Todos moravam em uma residência que também foi incendiada e prestavam serviço para uma empresa que fazia trabalhos terceirizados de roçada e limpeza na região. Ou seja, estavam temporariamente na cidade de Joinville a trabalho. Na casa moravam 10 homens, 6 foram encontrados no carro, 3 conseguiram fugir dos criminosos e 1 continua desaparecido. A polícia aguarda a identificação oficial das vítimas, as perícias nos veículos e as perícias que determinarão a causa da morte dos homens. De acordo com o delegado, houve um desentendimento inicial entre um dos homens que moravam na casa e uma mulher. E, em retaliação, um grupo de pessoas invadiu a casa, espancou os moradores, incendiou a residência, sequestrou as vítimas e os corpos foram deixados dentro de um dos carros que pertencem à empresa. Em União da Vitória e em Palmas existe uma certa apreensão para saber quem são esses paranaenses mortos nesta chacina em Santa Catarina. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Vamos agora a Londrina, porque um diretor de escola encontrado morto em um córrego fez uma transferência de R$10 mil para a conta do suspeito antes de ser assassinado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Delegacia de Homicídios fez a prisão desse homem suspeito do envolvimento no assassinato de um professor, o Paulo Bartolomeu. Ele foi encontrado morto em um córrego em Tamarana no último dia 28. A operação para a prisão temporária do acusado foi realizada no sábado. As equipes também tinham a intenção de prender outros dois homens, mas eles não foram encontrados. Um deles é o irmão do que foi detido e, segundo a polícia, teria sido responsável por matar o professor. Ele era diretor da Escola Estadual do Distrito de Guaravera desde 2009. Bem conhecido por lá. O delegado de homicídios disse que o professor fez uma transferência de R$10 mil para a conta do suspeito antes de ser morto. Tudo teria acontecido durante a confraternização que Bartolomeu, o professor, promoveu em uma chácara de propriedade dele. O irmão do acusado, que foi preso, confirmou a suspeita e confessou, inclusive, que o homem que segue sendo procurado chegou a admitir o crime para ele. E a polícia trabalha com três linhas de investigação: homicídio, extorsão seguida de morte e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A motivação do assassinato, do assassino, para tirar a vida do professor, no entanto, essa ainda não foi revelada, Luciano.
10h40, muito obrigado. Obrigado, Cláudia Lima, pelas suas informações. E nós falamos agora de política e também de gestão de crise. O governador Ratinho Júnior, do PSD, compareceu à reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com governadores e representantes dos estados e de instituições nesta segunda-feira em Brasília. Ele, que não havia confirmado presença até a parte da manhã, mudou de ideia ao longo da tarde e decidiu comparecer no evento, inclusive lá naquela cerimônia da troca de comando da Polícia Militar. Ontem, né, o governador havia dito que não compareceria a esta reunião, iria somente no final de janeiro a Brasília. O evento foi realizado para abordar a invasão das sedes dos três poderes da República no último domingo. Durante o encontro, representantes dos estados e de instituições discursaram em defesa da democracia e da união dos brasileiros. Vândalos, apoiadores radicais, destruíram prédios públicos lá na capital. Os atos de vandalismo deixaram os prédios do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal gravemente danificados. Os danos ainda estão sendo calculados. A Polícia Militar no Distrito Federal precisou intervir para retirar o grupo de criminosos da área. Mais de 1000 pessoas foram presas até o momento. Mesmo com a presença confirmada em cima da hora, o governador chegou apenas na metade da conversa e não se pronunciou, ao contrário de outros governadores que eram de oposição ou então oposição ao então candidato Lula nas eleições de 2022. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador de São Paulo, apoiador do ex-presidente, discursou contra os atos.
Era muito importante estar presente no dia de hoje, ministra Rosa, neste ato de solidariedade. Solidariedade aos poderes constituídos, solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, solidariedade ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal. Solidariedade, no final das contas, à nossa democracia. O Brasil, que hoje conta com um sistema de educação gratuito, no ensino básico, fundamental, no ensino médio, no ensino superior, que conta com um sistema único de saúde, universal, gratuito. Um país que construiu uma rede de proteção social que alcança tantos brasileiros. Um país que tem um potencial enorme para o crescimento e que construiu, a duras penas, a sua democracia, que é um valor que tem que ser defendido, tem que ser exaltado.
Depois da reunião, os governadores foram, junto do presidente Lula, até a sede do Supremo Tribunal Federal. O governo do estado informou que Ratinho Júnior reforçou às autoridades federais que o Paraná permanece à disposição do Ministério da Justiça e da Segurança Pública para auxiliar no que for preciso para a retomada da paz. Pela manhã, o governo do estado informou em nota que não há nenhuma manifestação em frente a unidades das Forças Armadas do Paraná. Os pontos começaram a ser desmobilizados ainda no domingo e todas as estruturas de acampamento, segundo o governo do estado, foram desmontadas ou estão em reta final de desmontagem. Foram lavrados boletins de ocorrência e os nomes das lideranças serão informados à justiça, diz a nota. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.